passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
Reforma da Previdência, eleições e privatizações. Estes são os assuntos desta semana do programa Salão Nobre, que entrevista a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela conversou com a jornalista Glauciene Lara. Acompanhe.
Senadora Gleisi Hoffmann, o relator da reforma da Previdência na Câmara mudou o texto, tirou a aposentadoria rural, o BPC, né, o benefício de prestação continuada, tirou também boa parte do que estava previsto para os policiais. Qual a opinião da oposição desse novo texto?
Somos contra, porque esse novo texto ainda recai sobre a maioria da população as restrições para a aposentadoria. Por exemplo, a questão da idade. Aumenta a idade de homem para 65 e de mulher para 62. As mulheres vão ter que ter 7 anos a mais para poder se aposentar, os homens 5. Então nós já temos uma diferenciação aí forte entre homens e mulheres. Segundo, não faz nenhuma diferença sobre o tipo de trabalho a que as pessoas são submetidas. Alguém que trabalha no serviço braçal de sol a sol tem que ter diferenciação de alguém que trabalha num escritório, num ar-condicionado. São serviços diferentes. A pessoa com 62 anos ou 65 anos trabalhando na lavoura, na roça, ou mesmo, ele disse que tirou agora, mas trabalhando na construção civil, em serviços pesados, vai ter um desgaste físico maior do que quem trabalha em ambientes melhores. Então, o Brasil é muito grande, é muito diversificado, a sua população é muito diferente, não pode tratar igual. Além disso, continua a redução em cerca de 15% do valor da aposentadoria, ao considerar todos os salários para fazer a média e não só os 80% maiores. Então, nós vamos ter queda disso. Continua o tempo de contribuição de 40 anos, que vai ter para ter aposentadoria em tempo integral, o que é uma loucura, não é trabalhar, é contribuir, mudando, portanto, o preceito constitucional, e isso vai ter um impacto na população, sem contar a questão da acumulação da aposentadoria com a pensão. Liberou algumas categorias para alguns setores e não libera para outros. E esses setores que liberou são os setores que ganham mais até na sociedade em média. Então está ruim isso. Se fosse voltado para atacar os privilégios, o projeto, nós apoiaríamos. Mas quem ganha muito vai continuar ganhando muito, vai continuar com seus privilégios e não vai ter problema nenhum. Quem vai pagar o pato é quem está no regime geral de previdência social e ganha pouco.
O deputado Arthur Maia e o governo também defendem dois pontos que eles dizem que são inegociáveis, que eles não abrem mão: idade mínima e igualar o serviço público e o setor privado. Se o projeto ficar só nesses dois pontos, a oposição concordaria?
Eu vou perguntar onde é que está a igualdade do serviço público com o privado. Pode ser a igualdade nas condições de contribuição, coisa que nós já fizemos no FUNPRESP. Quando nós estávamos no governo com a Dilma, era chefe da Casa Civil, nós regulamentamos o FUNPRESP e o servidor daqui para frente está igual no regime geral. Ele tem que pagar uma previdência complementar. Ele está mexendo para trás? Ele vai conseguir mexer em tudo para trás? Ele vai conseguir colocar teto, por exemplo, para os servidores que estão aí? Vai ter teto de aposentadoria para judiciário, para Ministério Público, para Receita, enfim, para mandatário? Porque hoje o regime geral, o teto é de cerca de R$5.000. No serviço público, a pessoa leva o total que ela ganha, não tem teto. Então, eu quero saber se juiz, se Ministério Público, se pessoal da Receita, da Polícia Federal, vai passar a ter um teto, se é igual ao regime geral ou vai ser um pouco mais. Isso aí não está no projeto.
Qual seria uma proposta de reforma justa, na opinião da senhora?
Tirar os privilégios, por exemplo. Então, vamos estabelecer um teto geral para a Previdência, para todo mundo? Servidor público, servidor público, iniciativa privada, inclusive para os que estão na ativa. E a partir de agora, todo mundo que quiser complemento faz um fundo para complementar. Eu acho que esse é o justo. O que não pode é você ter brasileiros tratados de forma diferente.
E esse tema vai ser enfrentado, com certeza, no debate eleitoral, né?
Ah, com certeza vai. Com certeza vai. Que, aliás, não foi na eleição passada, por isso eles não podiam nem estar fazendo uma reforma da Previdência. A gente tem que trabalhar em cima do que foi acertado nas urnas. Como esse governo não tem legitimidade, entrou pelas porta dos fundos, esse projeto não podia estar tramitando no Congresso Nacional.
Senadora, já que a gente está falando de eleição, a senhora seria uma possível candidata do partido caso a candidatura do Lula não seja efetivada?
Não, o Lula é candidato, vai ser efetivado. Nós vamos fazer campanha para o Lula, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Primeiro porque a lei permite registrá-lo. Segundo porque a própria lei da ficha limpa, quando nós votamos aqui, colocamos um artigo que diz que se a sentença de segunda instância for uma sentença arbitrária, ferir direitos e não tiver base legal, ela pode ser suspensa e, portanto, a pessoa ser candidata. E nós apostamos que essa sentença, ou melhor, esse acórdão, vai ser suspenso, porque foi, sim, uma decisão arbitrária, ilegal, inconstitucional, condenaram o presidente sem prova, ou melhor, sem crime.
O partido não trabalha com o plano B?
Não trabalha com o plano B.
O que tem saído na imprensa e da candidatura é Ciro Haddad, não...
Isso é fofoca e é sonho de consumo dos nossos adversários.
Você está ouvindo aqui na Rádio Senado o programa Salão Nobre. A convidada de hoje é a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
A privatização da Eletrobras é outro tema que está sendo enfrentado aqui no Congresso e que tem bastante divergência, já foi inclusive para a Justiça. Uhum. A oposição perdeu, né? A MP está valendo. E como é que a oposição vai se comportar aqui dentro do Congresso
a
respeito
desse tema? Nós somos contrários. É um setor estratégico, o setor elétrico. Veja, a Inglaterra está reestatizando aquilo que ela privatizou com a Margaret Thatcher. O setor elétrico foi um deles, está reestatizando, porque é estratégico para o desenvolvimento nacional. Você levar energia a determinados lugares, você desenvolve ou não esses lugares, desenvolve ou não essas regiões. É um insumo importante, tem a ver com a vida do país. Você largar isso na mão da iniciativa privada, a iniciativa privada vai direcionar a energia para onde ela tiver mais lucratividade. Não está nem aí com o país, se o país tem que desenvolver a região amazônica, o Nordeste, o interior, não importa. Como é que nós fizemos o Luz para Todos? Nós levamos luz para quase 99% da população brasileira. A luz é fundamental. Vamos apagar aqui para ver se a gente faz alguma coisa. Não faz nada. E nós tínhamos grande parte da população vivendo sem luz elétrica, sem geladeira, sem a lâmpada, sem o chuveiro, né? E não só isso. Por exemplo, nós tínhamos na agricultura familiar, o pessoal muitas vezes não tinha condições de produzir porque não tinha energia. Resfriador de leite, uma série de equipamentos que precisava, né? E que o agricultor não tinha porque não se levava luz. O que, que o presidente Lula fez e a presidenta Dilma? Nós vamos colocar energia elétrica nos rincões mais profundos desse Brasil para levar desenvolvimento. Nós vamos dirigir energia elétrica para estados em que a gente precise colocar indústria de ponta. É sobre isso que nós estamos falando, sobre visão de nação, de soberania nacional. Essa gente está louca em privatizar a Eletrobras, em fazer o que estão fazendo com a Petrobras. Eles não têm nenhum compromisso com o país, não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento nacional.
O argumento é a questão do investimento, que o Estado não tem hoje condições de fazer investimento no setor e por isso a população está pagando, por exemplo, a tarifa vermelha.
E você acha que a população não vai ter que pagar para o setor privado? Ou o setor privado vai fazer investimento sem cobrar da população? Isso é ridículo. É óbvio que vai cobrar. Ninguém coloca dinheiro sem retorno. Então vai ser privatizado, o setor vai fazer investimento e vai vir na sua conta de luz da mesma forma.
Não dá para colocar isso como cláusula contratual?
Mas como? Quem é que daí vai querer comprar a Eletrobras? Fazer investimento e você não vai ter lucro, não tem taxa de retorno.
No Sul e Sudeste tem esse lucro, né? A questão é o Norte e Nordeste?
O problema é o seguinte, mesmo no Sul e Sudeste, por que, que nós vamos colocar dinheiro para o setor privado se a gente pode colocar para o setor público para desenvolver mais tecnologia? E no Nordeste também. Quer dizer, por isso que eu estou dizendo, é insumo, é de desenvolvimento. Você deixar as pessoas sem energia porque elas não têm dinheiro é uma agressão à sua nação, ao seu país e ao seu povo.
E o ministro Padilha disse que não é privatização, é capitalização. Mais ou menos como foi feito com a Petrobras?
Capitalização. Ele capitaliza lá no Rio Grande do Sul. É absurdo o que eles estão fazendo no país. Petrobras, eles não estão capitalizando?
Porque houve uma capitalização da Petrobras na época do pré-sal, né? Seria o mesmo modelo de negócio?
Não, muito diferente. Até porque no pré-sal as regras depois voltavam-se para a Petrobras. A Petrobras é obrigada a participar dos leilões, eles estão mudando essas regras agora. Era diferente, entendeu? Muito diferente. Então, eles estão querendo vender gato por lebre, o que é muito ruim para o povo brasileiro.
Esse ano é um ano atípico, porque tem as eleições e o Congresso tem que votar tudo aí no primeiro semestre. Além da Eletrobras e da questão da Previdência, quais outras questões a senhora acha que são prioritárias aqui para se debruçar?
Eu acho que não tem nenhuma prioritária para esse governo, não, porque o que vier de lá é contra o povo brasileiro. A prioridade é resistir aqui, um campo progressista ganhar a eleição e, de preferência, Lula ser o presidente, para a gente reverter essas barbaridades que estão acontecendo.
Agora, tem uma pauta que é só do Legislativo, que é a segurança, né? O Legislativo é que está mais forte nessa pauta. Essa pauta, a senhora concorda, é a pauta que une o Congresso, oposição e governo?
Depende do projeto, né? Porque não adianta falar em segurança pública e não ter recurso. O plenário do Senado estava discutindo projetos de segurança, inclusive de bloqueamento de celular, presídio. Acho ótimo. Só que esse mesmo Congresso votou a emenda constitucional 95, que congelou e cortou recursos para todas as áreas. Segurança pública tinha, em 2016, cerca de 6 bilhões de reais para ser complementar aos estados. Esse ano de 2018 tem 2,9 bilhões. Cortaram pela metade. Então, como é que vai ser prioridade de segurança pública? O Fundo Nacional de Segurança Pública também teve queda de recurso de mais de 20%, antidrogas também. Então, às vezes, eu acho que o Congresso joga para a galera, faz de conta, vai ter eleição, fica discutindo projeto e não mete o dedo na ferida. Nós temos que dizer, cadê o recurso para a segurança pública? A União tem que ajudar os estados e municípios. Pois bem, senhores senadores e deputados, os senhores votaram uma emenda constitucional que congelou os recursos.
Agora, tem um projeto aqui para impedir o corte de recursos para a segurança pública. O que está faltando para votar esse projeto?
Vontade política, né? Se tivesse efetivamente vontade política de resolver a segurança, discutíamos esse projeto, mas discutíamos mais o modelo de desenvolvimento do país. Porque também é problema de segurança a falta de emprego, a falta de perspectiva das pessoas, o tráfico pegando a nossa juventude que não tem perspectiva e não tem emprego e levando para ser soldados. Eu lembro que quando o presidente Lula foi inaugurar as obras, e também falar das obras, divulgar as obras do PAC no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, aquele traficante Nem fez uma entrevista, ou falou no Globo, não sei, falou para a imprensa, dizendo o seguinte, que estava sentindo uma perda do seu exército, dos seus soldados, que estavam todos indo trabalhar no PAC. Ou seja, as pessoas estavam saindo do tráfico de drogas, de ser mulas, de ser levadores de droga, para ir trabalhar. As pessoas querem trabalhar. Agora você não dá perspectiva, cortaram os investimentos nacionais, cortaram tudo, vai trabalhar onde? Então, para uma série, ou a gente discute com seriedade o modelo de desenvolvimento que nós queremos, os recursos para a segurança, para a educação ou para a saúde, ou para de fazer perfumaria no Congresso Nacional.
Agora, as propostas de segurança que estão aqui no Congresso já foram criticadas, por exemplo, pelo senador Lobão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que a senhora faz parte. Uhum. Ele diz que são propostas que aumentam as penas e só agravam a crise nos presídios. A senhora concorda?
Concordo. Eu acho que se deixar preso e aumentar a pena funcionasse no Brasil, nós não teríamos o nível de violência que nós temos hoje na sociedade. Nós somos o terceiro país em número de prisioneiros. Nós temos mais de 700 mil pessoas presas no Brasil. Terceiro país, é Estados Unidos, não me lembro, segundo, e aí vem o Brasil. Está adiantando? Não está. Se fica mandando para a cadeia, não está. Aí vem o Bolsonaro ou vem qualquer outro e diz, não, tem que matar. Será que vai adiantar matar as pessoas? Não vai adiantar do mesmo jeito, não é por aí que nós vamos consertar. Eu acho que a gente tem que ter rigor, sim, no policiamento, na segurança pública, tratar bem nossos policiais, formá-los, capacitá-los, ter armamento, ter estrutura, ter bom salário, né? Eles ter uma formação que não seja uma formação de violência e de enfrentamento à comunidade, mas sim de proteção à comunidade. É isso que nós temos que fazer e ter um modelo de desenvolvimento que inclua as pessoas.
Eu agradeço pela entrevista e pela presença no programa Salão Nobre.
Obrigada.
Você ouviu o programa Salão Nobre. A entrevistada de hoje foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.